Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Oito meses passaram desde o casamento de André Vieira Gonzaga com Isabel. Dois meses passaram desde que Armando foi para Fortaleza. Desde que Luísa voltou de Belém para a fazenda do pai. A cerca que separa as duas fazendas é longa, atingindo o arroio embaixo. O arroio.
Alô, André?
O que era aqui, Hugo?
Nada. Eu não vi você lá em cima durante toda a manhã. Eu desci para a margem do arroio, lá perto da Casa Grande, e também não consegui encontrar você. Então eu vim caminhando pela margem, olhando a tristeza em que anda tudo por aqui, não é, André? O arroio seco, o lugar por onde ele corria, está com barro seco, todo partido. Ai, este calor que quase mata a gente. Eu tô com o rosto suado. Parece que Deus esqueceu esta terra, esqueceu essa região, André.
É. E não deveria ser assim. Esta parte onde estamos, por milhares de metros, devia estar agora coberta de água. Os ramos amarelos, secos, deviam estar cheios de folhas verdes, cheios de vida.
Eu entendo. Você quer dizer o açude que não foi feito.
E tudo. Tudo prejudicado por um minuto de loucura. Tudo arrasado pela minha própria inconsciência, Hugo. Os animais morrem. A vida cessa. Para qualquer lado que se olhe. Quando eu penso que planejei fazer desta região uma verdadeira Canaã...
André, sim, claro. André, parece que não há outro remédio senão esperar que Deus tenha pena disto e mande pelo menos lá do céu alguma chuva. Vamos esquecer, vamos voltar, vamos.
Não. Eu fico.
Você não deveria ficar aqui. E você não deveria passar tanto tempo também no local, tão pertinho da divisa. Você está muito próximo a perigo, meu irmão.
Os de lá já teriam me alvejado se quisessem, Hugo.
Você tornou a ver a sua amada?
Sim.
Verdade?
Exato. Por vezes ela aparece ali embaixo e seus olhos encontram os meus.
Eu compreendo.
Nunca nos falamos, mas o simples fato de poder vê-la, embora de longe e raramente, faz com que eu continue nesta região, Hugo. Não fosse por isso, eu creio que já teria ido embora há muito tempo.
Amigão, escuta aqui. E se você fizesse um pouco mais de conta de Isabel?
Hugo, não me fale nessa víbora.
Bem, ela continua vivendo normalmente, mantendo a sua casa bem bonita, cheia de flores, bem arrumada. Ela gosta de flores, já percebi isso aí. Quase sempre está assim com aquele sorriso largo no rosto. É engraçado como você não consegue gostar um pouquinho de uma criaturinha maravilhosa como ela.
Essa criaturinha, é falsa e ruim como cobra. Eu nunca, Nunca perdoarei por haver me enganado como enganou. Nunca a perdoarei, nunca!
Oh, meu irmão, você sempre teve um senso tremendo de moral pra cima. Teria casado com ela mesmo que... se ela não tivesse mentido sobre aquele assunto.
Essa espécie de conversa me aborrece, Hugo. Me aborrece essa conversa. Eu gostaria que você me deixasse como me encontrou há pouco. É, sozinho, sozinho.
Sou eu pra entender você, sou eu. Tá muito bem, eu deixo. Mas eu só quero ver até quando você vai aguentar esse tipo de vida que você tá levando. O André, o Miguel esteve perguntando por você. Há um assunto qualquer da fazenda pra resolver lá em cima.
Eu já dei carta branca para o Miguel resolver os assuntos da fazenda como bem entender. Para isso ele é o administrador, não?
Bem, tá certo. Eu só estou dizendo que sim, não é? Ah, o André, aquela lá em cima, o que apareceu, é Luísa.
Vai embora daqui, Hugo.
Tá bem, eu vou. Não sei se pode adiantar isso, mas tudo bem, eu vou.
Luísa. Minha Luísa. Você aí, eu aqui, tão próximos um do outro. Estão separados por uma barreira imensa. Luísa. Se eu pudesse, correria até onde você está. Tomava você em meus braços. Desapareceria daqui. Daqui. Do mundo.
Venha comigo, Luísa. Vamos voltar para casa.
Já vou, papai.
E ele continua lá do outro lado, olhando para você. Você me fez mudar muito. Muito, minha filha. Ainda há pouco tempo, por muito menos, eu matava um homem.
André sofre, papai. Ele sofre mais do que eu.
Você devia esquecer esse cachorro de uma vez, minha filha. Não devia nunca mais pensar nele.
O senhor vai começar de novo? Vai querer que eu
chore?
Não.
Minha filha, agora eu queria que você voltasse comigo para casa.
Sim, eu volto com o senhor, sim.
Mas você não gostaria de passar uns dias em Fortaleza com seu pai? Lá existe cinema, teatro, muita diversão. E é disso que você está precisando, minha filha. De se divertir um pouco.
Estou bem aqui na fazenda, papai.
Luísa, nesses poucos meses, meus cabelos ficaram muito mais brancos. Olhe. Você reparou isso? Sofrimento. Amargura. Frustração. Você sabe que é um homem de brio como eu. Tem que suportar uma situação como esta. Como esta em que nós estamos vivendo.
Eu não volto mais para perto da divisa.
E de que adianta isso? Você acaba ficando doente. Eu prefiro viver envergonhado do que perder a sua companhia.
Eu queria mudar. Eu queria mudar, papai. Ser diferente. Mas eu não consigo. Se eu soubesse que André era feliz, talvez até me conformasse. Mas ele não é. Não é, papai. André sofre. E creio que sofre mais do que eu.
Se Isabel morresse...
Pai, pelo amor de Deus, nem pense numa coisa dessa.
Não, foi... foi bobagem minha. Ah. Me perdoe. É... a danada da seca tá pior este ano. Tá tudo amarelo e marrom. Tudo queimado. E aquele açude ia resolver. Se ao menos eu tivesse um lugar para construir a represa.
Papai, o senhor não se importa de seguir sozinho?
Vós me seja,
não,
mãe.
Não, não. Não vou voltar à cerca da divisa. Pode ficar sossegado. Eu vou dar uma volta. Talvez até o hangar.
Eu vou com vós, me
Não, não, não. Não, papai. Sabe, eu quero andar sozinha um pouco. Eu vou logo para casa jantar com o senhor.
Sempre com esses... esses mimos. Ah, tá bem, tá bem.
Manecão.
E a Luísa? Se o major souber o que eu ando fazendo, é bem capaz de me esfolar vivo.
Manecão, você falou com o seu amigo da São José?
Ah, falei. Nós se encontramos na divisa e tivemos conversando um pouco. Mas eu com medo danado. Se o major me visse...
Quais são as notícias? Eu quero saber de tudo, entende? De tudo, Manecão.
Bom, Salustiano me disse que vai indo tudo do mesmo jeito. Tudo no mesmo jeito na São José. Miguel toma conta da fazenda. Seu André quase não aparece, não. Diz que ele não deu nenhuma ordem desde o casamento. Miguel é quem manda em tudo. Olha, e o pior...
Vamos? Vamos, Manecão, continue.
Oxe, é melhor me calar minha
Não,
boca.
Não, não. Eu quero saber de tudo o que se passa lá. De mal ou de bem. Conte-me tudo, por favor.
Salustiano disse que toda a gente já sabe na fazenda. Menos o seu André.
Sabe de quê, Manecão?
Ó, foi o Salustiano quem falou. Eu não tenho nada com isso.
Fale de uma vez, por favor.
Bom, Salustiano disse que a mulher do seu André, a Isabel, anda se encontrando com Miguel na casa dele com as portas fechadas.
Imagine, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Deve ser mentira. André não merece isso.
Bom, agora que eu principiei, vou até o fim. Salustiano, garanto que não é mentira, não. Diz que ele já viu a Isabel entrar na casa do Miguel de noite e sair de madrugadinha.
Não, não, é torpe demais, Manecão. Depois de tudo que o André fez, sacrificando a minha felicidade e a dele próprio em benefício de Isabel? Ela não tinha o direito de fazer uma coisa dessas. É a última das miseráveis.
É, mas o pior vai ser quando seu André souber.
Meu Deus.
Ele é capaz de até matar os dois.
Miseráveis, canalhas. Mas por que as coisas têm que acontecer assim? André é direito, honesto. O que fez é prova concreta da sua honestidade.
Oxe, eu não queria contar. Agora, se você vai ficar assim nervosa, eu devia de ter calado a minha boca.
Manecão, Manecão, esqueça. Esqueça tudo que me contou. E, por favor, não conte a mais ninguém.
Não, não conto, não. Fiz mais em contar em ter pra vós me ser.
Deus, Deus. Se André souber...
Entre.
Com licença, patrão.
Já lhe disse que entre, Miguel.
O patrão mandou me chamar e aqui estou a sua ordem.
Miguel, que significam aqueles dois caminhões carregados que vi trafegando pela baixada esta manhã?
Ah, sim, sim. Eu ia mesmo falar com o patrão sobre isso. Se trata de um senhor, Elcio Morales, que está fazendo tráfego de cargas entre Quixadá e a região de Baturité. Ele me pediu para passar por esses seus caminhões por dentro da hacienda, a fim de cortar caminho. Eu achei que não havia mal nenhum e dei a ordem. O patrão disse que eu poderia resolver assuntos assim como esse na hacienda, não?
Sim, sim. Eu compreendo. De fato, passando pela baixada, na fazenda, eles encurtam um caminho.
No entanto, se o patrão não quiser, eu suspenderei a ordem imediatamente.
Não faz mal, desde que sejam apenas alguns caminhões. Todos não.
Uns poucos, patrão.
E como estamos de água?
Bem... Com economia, temos água para 2 meses em los depósitos. Patrão, esperemos que caia alguma chuva antes que se acabe, não?
Recomende economia máxima.
Sim, senhor, sim, senhor. Nada mais por agora?
Não, mais nada. Pode ir.
Sim, senhor. Com licença, patrão, com licença. Com licença.
Miguel!
Senhor?
Já lhe recomendei que não entre na casa grande em hipótese alguma. A menos que eu mande chamar você. Não recomendei, Miguel?
Sim, sim, patrão, sim. E tenho cumprido fielmente sua ordem.
Deus, Deus, Deus. Que faço eu ainda aqui? Por que não abandono tudo, tudo de uma vez? É você. Entre.
Você sabia, André?
Sim. Por que pergunta?
Bem, eu passo tanto tempo sem ver você que eu até sinto a necessidade de perguntar como vai quando o encontro, rapaz. Eu não consigo vê-lo nunca. Você agora parece que só quer viver sozinho, pouco se importando com os outros, inclusive com os amigos, André.
Só me sinto mais ou menos assim, mais ou menos bem quando eu estou só.
O ermitão cearense, então. Um belo título para você, André. Por que não entra para um convento logo de uma vez, veste um hábito, raspa uma coroa no alto do coco e está feito, não tem problema. Aí você pode viver sozinho todo o tempo que você quiser, porque ninguém vai incomodar você.
Não gosto da maneira como você fala comigo, Hugo. Não gosto. Somos amigos, Hugo. Mas isso não significa que você me fale dessa maneira, sem respeito nenhum.
Respeito?
É, respeito.
Quem é você para falar em respeito quando anda tratando os outros da pior maneira possível, André? Escuta aqui, André.
Vamos conversar como bons amigos. Como antes, hã? Como antes, rapaz. Você é o meu amigo, André. Eu sou o Hugo. Eu topo tudo em favor do meu amigo André.
Hugo. Olha aqui, eu nunca deixei de considerar você meu amigo. Entenda.
O que você pensa, o que você pensa? De primeira a gente estava sempre juntos. Você me confiava as suas alegrias, as suas tristezas. Agora você vive sozinho e me evita quando eu procuro me aproximar da sua solidão, meu irmão.
Eu gosto de estar só. Mas sobre o que você quer falar comigo? Hã?
Sobre sua mulher.
Essa criatura não existe. Existe sim uma com quem me casei por ser excessivamente honesto.
Essa mulher é sua. Quer você queira, quer não. E acho que deve tratá-la como tal.
Não tenho essa obrigação, Hugo. Não tenho. Entenda. Hugo, descobri as farsas que ela usou para me forçar a esse casamento odioso.
André Isabel é uma jovem de apenas 20 anos. Você está forçando uma situação que poderá se tornar lamentável, rapaz.
Hugo, que é que você está querendo dizer com isso?
Por enquanto, nada. Esquece. Mas você pode e deve refletir um pouco sobre a situação dessa moça. Está casada e não tem marido, André.
Antes que esse casamento absurdo se tornasse realidade, eu previ essa situação. E disse a ela tudo o que ia acontecer. Ela insistiu. Chegou a criar a mais nojenta das mentiras para me arrastar. Entenda? Me arrastar o casamento. Não, que é isso? Agora ela não tem do que se queixar. Ela procurou o que está encontrando.
Um momentinho. Calma. Você já está ficando nervoso? Você não está procurando entender bem a situação? Não está querendo ver as coisas como elas são, André?
Hugo, meu amigo, entenda. Por favor, mais uma vez, entenda. A realidade, Hugo, é uma só. É uma só. Eu casei porque fui arrastado do casamento por um minuto de loucura. Depois pela minha consciência. Porém, isso não significa que eu deva conviver realmente com uma criatura a quem abomino. Meu amigo, a simples presença dela, me irrita. Não, eu não a suporto. Ainda que quisesse, eu não a suportaria.
E você espera que ela viva assim durante o resto da sua vida?
É melhor, Hugo. É melhor que você fale claro. Exato, isso aí. É melhor que você fale claro. Há uma certa intenção nas suas palavras que não está me agradando, não.
André, eu sei que você já parte para agressão, mas alguém precisa abrir os seus olhos. E como sou eu, o seu melhor amigo, cabe a mim essa missão meio difícil.
Abrir meus olhos. E por quê?
Eu repito o que comecei lhe dizendo há pouco. Isabel conta apenas 20 anos. É uma criatura normal, igual a todas as outras. Está bem claro que se já não aconteceu. Se entende? Dentro em breve, fora, o André.
Fora daqui!
O André!
Fora daqui. Fora, seu Hugo. Fora da minha presença. Fora!
fora da minha fazenda. Está entendendo, seu... seu patife?
André!
Sim, seu patife! Não quero mais encontrar você. Você dentro dos limites, dentro desta fazenda, entendeu? Fora!
Rádio Dos Vox.